falo bastante, então se eu me empolgar, você dá uma... Opa, calma!
Não.
Fica boa, ganhando.
Que passa! Bem-vindos a mais um Natomcast Internacional. Eu sou Leonardo Romeu, desenhador industrial e gerente de desenho em Tec Eletrodomésticos aqui em Madrid. E hoje falamos com Clary Benatti, tatuadora e ilustradora em Póvoa de Varzim, Oporto, Portugal. Bom, primeiramente, Clary, muito obrigado por participar aqui do nosso Atomcast. Como eu comentei já, a gente estava falando um pouquinho antes aqui, sou um grande fã do seu trabalho, acho muito legal. E pior, né? Eu sou um grande fã do seu trabalho, conversei com o Duda Lozano também, que é um outro tatuador brasileiro aí que está fazendo sucesso mundo afora. E você vai falar, pô, você tem tatuagem? Não, não tenho. E as pessoas falam, pô, mas você gosta... E eu sempre acompanhei programas da televisão, sabe? Esses de tatuagem, esses realities e tal. E as pessoas falam, porra, meu, você é um designer e tal, e não gosta de tatuagem. Não, o problema é que eu acho que eu sempre tive dúvida e nunca consegui definir o que eu quero fazer e não faço. Eu falo, não, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não, eu quero criar, não, eu quero deixar... É, exatamente. Então é meio maluco minha história, mas ainda vou ter. Eu tenho certeza que estou cada vez mais chegando à conclusão. E estou mais assim aberto agora ao artista. Hoje acho que eu tenho muito mais consciência. Eu não quero eu fazer o desenho. Eu falo, não, não. Eu dou uma ideia e o artista é o tatuador, né? Mas a gente vai falar disso. A gente vai falar disso.
E, bom, então, valeu por. Eu também queria te agradecer pelo convite.
Imagina,
é um prazer estar
imagina.
Aqui.
Legal, legal. E, bom, e como eu. Sempre faço com todo mundo, eu queria saber um pouco da sua jornada aí, da sua carreira, desde quando você quiser começar. A gente sabe que você teve, né, você não nasceu tatuador, então você teve outras formações aí ao longo do tempo, e até saber, você estava no Brasil, agora já está em Portugal, então, e depois, vamos ver depois o que vai ser do futuro também.
Exatamente, futuro só Deus sabe. Bom, sim, na verdade, sim. Assim, é uma jornada comprida, porque tem muita coisa que já aconteceu aí. Eu tatuo há 8 anos, né? Mas antes de ser tatuadora, eu fui designer durante 10 anos. Então, já tem um bocadinho de estrada.
Sim.
E, obviamente, como você falou, não nasci tatuadora. Nunca me imaginei tatuar. Isso foi uma coisa que surgiu na minha vida. Eu sabia que eu queria trabalhar com arte, agora com o quê, para onde que eu ia, o que eu ia fazer, não fazia ideia. Sempre, desde muito pequena, sempre amei desenhar, sempre estava ali no meio das cores, sempre gostei muito, mas não fazia ideia do que eu queria fazer. Inclusive, cheguei a cogitar ser arquiteta, impossível, porque depois que eu cresci, eu percebi que não tem nada a ver comigo.
Mas sabe que acontece com muita gente?
Obras.
Sim,
com
mas
certeza,
eu fiz edificações,
eu
né? Isso, por exemplo, eu também queria ser designer e eu fui para arquitetura. Era a primeira opção, uma opção mais normal na época, né?
Normal, ser arquiteto. Exatamente. Só que depois que eu descobri que arquiteto não é só ficar desenhando, tem que ficar acompanhando obra, material, eu falei, opa, não é isso que eu quero. E aí eu acabei descobrindo o design e aí eu acabei fazendo a faculdade e tudo mais e entrei para o mercado. Eu dizer que assim, eu não gosto, não, eu amo design, trabalhei com isso muito tempo, mas chegou um certo momento da minha vida que eu fiquei um pouco frustrada, vamos dizer assim, como artista, porque quem trabalha em empresa vai me entender perfeitamente, chega uma certa hora que a gente não consegue botar a nossa veia artística, a gente acaba sendo muito moldado e as nossas artes acabam se transformando num grande Frankenstein, assim. Você tem que agradar o presidente, tem que agradar a menina do marketing, tem que ser a pessoa que está contratando. E quando você vai ver, não tem nada seu ali. Você vira a menina que mexe no Photoshop, né? E aí vira uma grande frustração. Quando eu ia montar o portfólio, por exemplo, esse trabalho não ficou bom porque não foi eu que fiz. Você começa a perceber que não tem nada à sua cara, né? E aí eu comecei a me incomodar. No início, não. No início, você está aprendendo, você está com aquele gás todo, você... topa tudo, mas aí você chega num certo momento da sua vida que você fala até quando que eu quero ficar fazendo isso, sabe? Tipo, de não ter uma coisa minha, não ter a minha identidade. E aí isso começou a borbulhar na minha cabeça. Eu falei, tá, eu tô incomodada, mas eu quero continuar trabalhando com arte. Então, o que que eu vou fazer? Não sei. Aí que veio o grande dilema, que eu acho que é o dilema que que é o mais complexo, é descobrir e trocar de profissão, né? Na verdade, era uma troca mais ou menos, mas eu não tinha noção do que eu ia fazer.
Você não chegou a cogitar a ter... Porque também é uma coisa que eu não sei aí, tua opinião. Quando a gente trabalha em estúdio, você trabalhava em estúdio ou empresa já, diretamente com
empresa, designer?
Empresa.
É, empresa, sim.
Mas você não cogitou, fala, tá, não quero porque aqui eu tô sendo... No final, você tem que ir no estilo da empresa. Você até tenta impor alguma coisa, mas depende muito do seu cargo, etc, etc. E numa agência igual, né?
É.
No final, a agência tem a cara igual, dos donos, né? Mas você não cogitou ter a sua agência e falou, não, eu vou fazer meu estúdio de design e vou prestar serviço, então, ou não chegou nesse ponto?
Não cheguei nesse ponto, porque eu cheguei a fazer bastante frila na época e era muito estresse, sabe? Então, assim, são os pormenores, acho que tem umas questões também, assim, você volta muito, tinha que fazer regra, olha, 3 alterações, não sei o que, então... Era um tipo de coisa que me incomodava. Eu gostava, sim, mas não era assim, o mundo ideal de uma profissão para mim. Assim, eu ainda não estava 100% claro, completa. Né? E aí eu falei, não, eu queria ter mais liberdade, sabe? De fazer exatamente como eu acreditava e tudo mais. E não ficar ali tendo que... Olha, troca só esse fundo agora. Olha, só essa fonte aqui. Não tá lindo, mas muda isso aqui. Quando você vai ver, meu Deus, o negócio não vai, né? Então, esse cansaço, esse desgaste que eu acho que eu já não queria mais, né? Então, certo. E aí a questão da época foi justamente a procura do que continuar, com o que fazer, continuar com arte, mas ao mesmo tempo me sentir realizada, né? Que eu acho, claro, que eu acho que é o que todo mundo, claro, quer, né? Trabalhar com o que você realmente gosta, ama. E aí eu não,
sim,
fazia ideia,
sim,
essa é a grande verdade. E aí, por coincidência, na época que eu estava nesse impasse da minha vida, um grande amigo do meu marido, porque na época eu já era casada, já tinha filho, né? Já era mãe,
filho, já?
Então ainda... Já tinha filho,
nessa
transição toda de carreira, eu já era mãe. Então,
que
ainda
coragem.
Tem esse problema, porque tem essa questão ainda de você abrir mão de uma carreira, né? De um nome,
claro,
ali,
claro,
pra começar do zero. Mas,
sim,
eu tava, sim, tão incomodada que eu falei, nossa, eu tenho que me mexer. E na época, não, graças a Deus, o meu marido me apoiava e me apoia muito. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que mais me tranquilizou, porque, obviamente, ter o suporte ajuda para você tomar esse,
claro,
tipo de decisão.
Claro.
Mas, na época, então, esse amigo do meu marido começou a tatuar. E aquelas coisas de iniciozinho mesmo, sabe? Aquela coisa experimental e tudo mais.
Sim,
e aí,
sim,
esse papo de tatuagem começou a acontecer em volta da gente. A gente ia para casa dele, conversava sobre isso e tudo mais. Então, começou a aflorar esse assunto. E eu, não, eu amava tatuagem, já tinha tatuagem, mas nunca pensei. E aí, de repente, num desses papos... Imagina, não, nunca, não imagino. E aí, num desses papos, o meu marido comentou, por que você não tatua? Eu falei, gente, como assim tatuar? Não, não, peraí. Ele, não, você desenha e tudo mais. Eu falei, tá, mas eu desenho no papel, eu não desenho na pele, é muito diferente.
Claro,
só que,
claro,
aquela pulguinha ficou atrás da orelha, né? Então, assim, eu falei, olha, será... E aí, nesse papo vai, papo vem, resolvemos nos aventurar e a gente comprou máquina, fonte, agulha, tudo pela internet. Aquela
e
coisa
nunca
bem
tinham
louca.
Tatuado. E nunca tinham tatuado os dois.
Nunca tinha tatuado. Só que o meu marido, ele já acompanhava o amigo ali montando e tal. Tanto é que quando ele chegou na minha casa, quem montou a minha primeira máquina da vida foi meu marido. Ele falou, calma aí que eu sei fazer. E eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Aí ele chegou e falou, tá, então me tatua qualquer coisa aí. Eu falei, como assim? De qualquer
assim,
coisa
de primeira?
Aí eu peguei, assim, de primeira.
Cara.
Desse jeito. Aí o meu marido, eu falei, me ama muito, né? Uma loucura. Aí eu falei, olha, vamos botar aqui. Aí eu achei lá um desenho que eu tinha feito muito simples, que era, eu me lembro até hoje, que era o pão de açúcar, um traço. Hoje eu tenho noção que é o grau de dificuldade que é fazer isso. Porque para dar problema é um segundo, né? Só tem um traço.
Tá.
E pronto.
Você pensa que é fácil, mas é o contrário.
Exatamente. Quanto mais simples, mais complexo. Mais difícil, mais desafiador. E eu nem pensei, claro, não tinha noção nenhuma, né? Cheguei.
Vambora.
E olha que pra primeira... fui. E ele, coitado lá, né? Ficou lá, fez. Tá até hoje lá bonitinho, até que...
É bom, sim, não tem...
deu tudo certo. Não, porque podia inflamar, podia ter um monte de coisa. Até
sim,
porque, né? Eu não,
sim,
sabia a profundidade, eu não sabia nada. Mas, assim, eu comecei a gostar daquilo ali. Eu falei, olha, interessante isso, né? Tatuar e tal, tal, tal. E aí eu comecei a continuar na empresa que eu tava, porque eu era designer, tava na empresa.
Tá,
e aí eu comecei a ter que testar e começar a tatuar, literalmente. E aí eu comecei a pedir, literalmente, pele para os meus amigos. Gente, preciso de pele. Vamos lá. Eu preciso testar. E eu comecei a desenhar. E olha, eu postava os desenhos. E eu, graças a Deus, tinha umas amigas loucas que falavam, eu quero. Eu falo, gente, tem certeza? Vocês têm certeza disso? E ela, não, vai, quando você ficar boa, qualquer coisa você dá aqui, conserta.
Você dá um retoque. Mas tem um, eu lembro que eu vi um programa da TV, eu acho que era o Miami Ink, né, que chamava esse, que pode ficou ser, famoso uma ser. Época no Brasil. E eu lembro Sim. que tinha um aprendiz, que era o japonês. Lembra do programa que era um aprendiz? Eu não lembro o nome dele agora. Parece até que esse, quando eu conversei com o Duda, me falou, parece que esse cara morreu, não sei o quê. E eu lembro que ele treinava no programa em pele de porco, alguma coisa assim, pele de animal.
Tem pele artificial, tem pele de porco. Tem. Você pode usar a pele de porco real, só que tem aquela questão, tem o cheiro, tem, né? É uma pele de animal.
É estranho.
E hoje em dia no mercado você tem as peles artificiais, inclusive com milímetros de espessura diferentes e tudo mais para treinar. Você pode treinar também em fruta, tem muita gente que faz, né, em banana, em maçã, porque tem a questão do formato para você pegar, porque, por exemplo, fazer um ombro, não é flat como um papel, né, como um antebraço. Então você tem que ir treinando também isso. Então, tem esse nível de dificuldade aí.
E o que você acha que te deu esse estalo da tatuagem? Eu sempre pergunto porque, para mim, tatuador tem um lado muito, muito louco, porque você desenhar no papel, você erra, você faz, você volta, mas, meu, você, em teoria, não pode errar. Eu sei que, claro, vocês têm técnicas, comete algum deslize para dar uma... Mas, a princípio, o cabeleireiro também, eu acho que tem a sua dificuldade, mas, assim, cresce o cabelo. Depois, se errar, por mais que você erre...
Exato.
Vocês não, tudo bem, tem o laser, mas, pô, a pessoa... Então,
mas chegar nesse ponto, isso, realmente...
Mas isso dá dá alguma coisa, esse risco? Ou você acha que não tem nada a ver esse risco? Ou você não pensa nisso quando você tá... Porque eu imagino que, de repente, esse risco te gera adrenalina, eu não sei.
Sem dúvida. Não tem nada a ver. Isso que eu ia falar agora, exatamente. Assim, no começo, é muito, muito tenso. A primeira pessoa que eu tatuei de verdade no sentido profissional, que eu já tava, assim, meu cliente mesmo, porque as minhas amigas sabiam que eu tava começando e tal, mas depois que você realmente se titula tatuadora, e eu falo, bom, agora eu estou com um cliente real, dá uma tremida na base, né? Claro, você fica tenso, porque é uma grande responsabilidade, você tá lidando ali com uma pele, como você falou, não pode errar. É uma expectativa do outro lado, a pessoa está ali esperando um bom trabalho, então você...
Claro.
E você tem que passar a segurança. Então você pode estar tremendo por dentro, mas por fora você tem que estar plena, né? Tá tudo controlado. Ali, tá tudo bem, mas por dentro você está, né, dando bom papinho. Mas... E isso vem muito da prática. Eu acho que em qualquer profissão, em qualquer coisa, acho que você tem que superar isso. Obviamente, ter muita responsabilidade, então estudar bastante, treinar bastante. Eu sempre falei assim, desde o começo, eu nunca vou fazer nada que eu não me sinto segura, por isso que o importante é você treinar antes, nem que seja numa pessoa, que isso acontece muito, que são as cobaias mesmo. Por exemplo, eu lembro que eu trabalhava num estúdio grande, o meu primeiro estúdio, e tinha umas tatuadoras lá que falavam, eu quero testar esse estilo, então eu vou pedir para um amigo meu vir aqui, eu vou oferecer uma tatu que eu preciso treinar um tipo de sombra, treinar... Porque a gente tem que treinar, não tem jeito.
Claro.
Você começar uma coisa nova, totalmente nova, num cliente, é muito complexo, né? Uma pessoa que tá ali esperando que vai dar 100% certo e você tá ali testando. É complicado,
porque depois
tá feito. Não tem muito o que fazer. Mas essa coisa da adrenalina... É até hoje, eu tatuo há 8 anos. É claro que, assim, eu domino todas as técnicas que eu faço, eu sei tudo, mas tem todas as diferenças, por exemplo, de pele. Eu não faço ideia como vai ser a pele da pessoa que vai chegar aqui. Tem gente que tem uma pele extremamente seca, tem outras pessoas que têm uma pele muito hidratada. Então, tudo é uma surpresa na hora que você vai tatuar. Então, não tem como você controlar 100% a situação, né? E tem a questão, tem gente que mexe muito, tem gente que é inquieta, então... num momento que não pode mexer, a pessoa foi e mexe. Então, assim, são muitas coisas que podem acontecer no meio do caminho que você não tem como saber. Então, a tatuagem, toda tatuagem, é uma grande responsabilidade. Então, se você se desesperar, é pior. Eu sempre falei isso. Olha, para, respira, até mesmo no início, quando você tinha dúvida em algum traço, às vezes o extenso pela posição que a pessoa faz, ele está muito torto, aí a pessoa levanta, está perfeito, não, então está certo, mas não tem vergonha de pedir para a pessoa levantar, olhar, porque não vai na sorte, tatuagem não pode ir na sorte, acho que
tem
vai
que
dar,
tá muito seguro.
Levanta, está tudo errado, aí pronto, já não tem o que fazer, né? Mas a gente tem que ser um pouco frio nesse sentido também.
Claro, faz parte do... E você chegou a fazer algum curso depois que você decidiu falar, tá, vou tatuar? Isso. Foi atrás de entender melhor.
Exatamente. Quando eu comecei a perceber que eu tava segunda a sexta trabalhando como designer e sábado e domingo as minhas amigas iam pra minha casa e eu literalmente trabalhava o dia inteiro porque eu ficava tatuando todo mundo.
Claro.
Eu comecei a falar, pera aí que eu tenho que tomar uma decisão, um rumo, né? Então, ou eu vou ser tatuadora ou eu continuo como designer. E a questão de ser mãe também é muito tempo. A criança tinha 4 anos, o meu filho ainda, então demandava demais.
Complicado.
E aí eu falei, não, peraí que eu tenho que focar. O que que eu quero? E eu, já, como eu já estava um pouco infeliz nessa questão do design, que assim, designer eu vou sempre ser. A questão era o estilo de trabalho mesmo.
Sim, sim.
Eu comecei a pesquisar. Só que na época, em 2015... não tinha essa gama de cursos absurdos que temos hoje, inclusive online, né? Que a pessoa hoje em dia não precisa nem estar no presencial. Era muito complicado. Eu era do Rio de Janeiro e eu comecei a pesquisar vários cursos e os poucos que tinham eram em São Paulo. E eles tinham que... A gente tinha que ficar 5-6 meses em São Paulo, que são cursos longos, não é aquela coisinha de 15 dias, workshop e acabou. E aí eu achei um no Rio de Janeiro, só que não dava curso há 3 anos. E aí eu falei, bom, vou fazer o meu papel, né? Liguei lá pro estúdio, conversei, falei que eu queria, olha, então, né? E aí, olha, a gente vai anotar seu nome aqui, vai deixar aqui registrado, porque quando tiver, a gente liga. Eu falei, bom, fiz a minha parte, paciência, eu queria, mas eu vou continuar tatuando as minhas amigas e tocar o design, que é o que eu vou fazer. E aí eu vejo pro futuro. Só que, para minha surpresa, umas 2 semanas depois, me ligaram desse estúdio, falando que iam... abri o curso de novo.
Foi
2 semanas, eu falei, não, era pra ser, né? Pelo amor de Deus. Tanto é que quando eu cheguei lá...
3 anos sem, né? Claro.
Não, pois é. A turma, eram só 3. Por quê? Porque eram turmas muito pequenininhas, pra dar justamente o número de marcas do estúdio e, na época, o tatuador, que era o dono do estúdio, tinha que dar atenção. Hoje em dia, tem gente que faz pra 50 pessoas e, na época... ele falava, eu preciso controlar cada passo que vocês fazem, então são só 3.
Sim,
e na
sim.
época, os meninos eram muito novinhos, e eu me lembro que eu cheguei lá e tal, aí eles, nossa, eu tô esperando há 1 ano esse curso, aí o outro, nossa, eu tô há 8 meses esperando, e você? Eu falei, então, 2 semanas.
2 semanas, por puta
aí,
sorte.
Aí eu falo, gente, será que abriram por causa de mim? Eu não sei, só sei que, assim, se encaixou muito, sabe? E aí acabou que foi ótimo, foram 6 meses de curso conciliando o trabalho de designer com o curso, foi bem puxado na época, eu tive que conversar no trabalho e tudo mais para conseguir. E o que é interessante, assim, por isso que eu digo que nada é por acaso nessa vida, o dono do estúdio, no primeiro dia de aula, falou, olha, eu não garanto vaga para ninguém no meu estúdio, é um estúdio extremamente, com um nome muito forte no Rio de Janeiro, era muito bom o estúdio. E era, assim, um sonho estar lá, sabe? E aí eu falei, não, tudo bem. Até porque era o nome do estúdio que estava em jogo. Então, ele explicava isso. Olha, eu tô aqui para fazer um curso para ensinar as técnicas de desenho para pele, mas eu não garanto ninguém. Aí, tudo bem. Ok, vamos embora, vamos aprender. Até para eu entender se era isso que eu queria. Porque você tá dentro de um estúdio e começar a entender como funciona é completamente diferente do que você ter ilusão, como arquitetura, né? Ah, é ótimo, mas quando você vê a realidade, não é nada aquilo, né? Do que a gente...
Sim. Claro. Tem que sentir na pele, né? Nesse caso.
Nesse caso, na pele, exatamente. E aí fiz o curso, me dediquei e tudo mais. Tentei conciliar trabalho com criança, com tatuagem, uma loucura. E aí, no final, foi uma grande surpresa para mim, que eu não esperava. No último dia de aula, o dono do estúdio, que foi meu professor, me chamou para conversar e perguntou se eu queria ser aprendiz dele. Falando que tinha gostado muito de mim, da minha dedicação, questão também do meu traço, se eu não queria oficialmente fazer parte do estúdio. Isso, para mim, foi um baque, porque eu sabia que eu ia ter que tomar uma decisão na minha vida, mas eu não imaginava que ia ser tão rápida.
Quando seria?
Porque... Quando seria? Tanto é que quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei pro meu marido, eu falei, e agora? Ele falou, uma porta como essa não se abre todo dia.
Então, não é por acaso.
Se você quer entrar no mundo da tatu, você tá entrando num dos melhores estúdios do Rio de Janeiro. sabe? Então, assim, sim, é isso que você quer? Sim. Então, agarra essa oportunidade. E aí foi um drama, porque eu tinha que pedir demissão na empresa que eu tava. E aí eu não queria pedir demissão, porque senão eu não ia ter os benefícios, porque eu ia pegar sair de um
garantia,
salário,
multa,
né?
Claro,
exatamente,
claro.
De um salário de uma diretora de arte ali para, de repente, uma aprendiz, né? Sim, e aí são muitas coisas na cabeça. E aí foi quando eu falei, não, ok, se é isso que eu quero, eu vou acreditar, para variar meu marido e meu Lucas falando, olha, eu seguro as pontas, só
legal.
Vai.
Legal, claro.
E aí eu consegui conversar no trabalho, na época meu chefe foi maravilhoso, e falou, não, tudo bem, eu vou conversar com meu sócio, e deu tudo certo, eles me demitiram, foi perfeito, a gente fez um acordo, tudo certo, para eu conseguir ter esse apoio aí durante um tempo,
claro,
e aí,
pra...
fui, simplesmente entrei no mundo da tatuagem assim, em 6 meses. Caraca. Eu tava no melhor estúdio do Rio de Janeiro. Só que aí vem a segunda parte desse momento, que nada é fácil nessa vida, né? Aí vem o tapa na cara da sociedade do quê? Da realidade do dia a dia.
Exatamente.
Porque um estúdio de tatuagem comercial, o ritmo é muito frenético. As pessoas não têm noção do que se passa ali, de trabalho mesmo, porque um trabalho de um tatuador é um trabalho muito físico. Além do mental, do psicológico, de criação, de conversar com o cliente, atendimento, tem todo o envolvimento, tem a parte física, literalmente. A
certo,
dor nas mãos,
certo.
Na vista, na coluna. É um conjunto de situações, né?
E nessa época, desculpa te interromper.
Opa.
Nessa época, o estúdio... porque eu conheci alguns estúdios, cheguei aí com amigos em estúdio, me lembro que eu fui com um amigo que queria tatuar e tal, e foi aí em São Paulo, nossa, como chama? O Let's. Que era um famoso em São Paulo, né?
Conheço.
Aí fui lá com ele, conhecer, falei, pô, quero ir, vamos lá, não sei o quê. E eu lembro que os estúdios, em geral, tinham aqueles catálogos, era uma coisa, não sei se era... Aqueles catálogos, você ficava
realmente
lá vendo aquele montão... aquele montão de pá, você falou, quer essa aqui, pá. E era assim na época, ou ele já tinha alguma coisa...
Não,
porque, claro, seu estilo hoje é totalmente diferente disso, né? Não tem nada a ver com isso.
Não tem link nenhum. Não, mas na época, esse dono do estúdio, inclusive, ao contrário desses estúdios muito tradicionais, ele estimulava a criação. Ele estimulava você criar e tudo mais. Então, assim, lógico que nesse estúdio, por acaso, não tinha, mas era muito comum na época, inclusive até hoje tem, nos mais tradicionais ainda tem. Que é a pastinha, exatamente. Você ia lá, eu quero essa, então você tinha 60 mil pessoas com a mesma fadinha do livrinho da tatuagem, né? Então era exatamente isso. Mas lá não, as pessoas, ele estimulava essa parte do desenho, de você realmente criar e tudo mais. Então, assim, tinha ainda isso, porque lá, quando você... eu digo, o ritmo era muito acelerado também, porque você tinha hora para entrar e não tinha hora para sair. Porque a prioridade era sempre o cliente. Então, se você entrava às 10 da manhã, que é o seu horário, você sai às 8 da noite, mas se até às 7 da noite não entrou ninguém, você não ficou fazendo nada, não tem problema. Mas às 7 entrou, você tem que atender. E aí, de repente, você sai às 1 da manhã, às 2 da manhã.
Porque tem que terminar.
Então, tem que terminar. Então, o ritmo disso também era muito complexo, né? E aí começou a entrar... E eu era, como eu falei, como eu era mãe, diferente dos meninos ali novinhos e tal, eu acordava super cedo, só que eu chegava super tarde. Então, o corpo começou a falhar. Eu falo, meu Deus, como é que eu tatuo se eu não consigo abrir o olho, de tão cansada que eu tô.
Sim,
né?
Sim.
Então, é um ritmo muito pesado. Eu falei, nossa, eu não tinha noção como é que era. E é uma tatuagem atrás da outra. Você acaba de tatuar, já tem gente na fila lá na recepção esperando. Quando você vai ver, você não respira, você não almoça, não para, tem dias que é mais tranquilo, tem dias que realmente não. E é a questão do atendimento, você tem que estar ótima. A pessoa que está ali esperando não tem nada a ver que você acabou de fazer uma tatuagem de 4 horas.
Não, ela não sabe.
Claro. Ela não sabe, exatamente. Então, ainda mais para quem está começando, porque quem já tem um nome, faz ali mais o seu horário, consegue ali já ter uma coisinha mais.
Imagina.
Mas você que estava ali de aprendiz... Você pegava tudo ali, ó. Você faz isso, faz aquilo. Você chegava com a lista, eu falo, gente, que querido. Então, quando você ia ver, você tava ali em looping, né? Tatuando.
E no caso de ser aprendiz, como que funciona? Você tem você era aprendiz do dono do estúdio. Que
do
era
dono do
um
estúdio.
Cara...
Exatamente. Pode falar.
Não, como funciona esse trabalho, né?
Então,
do aprendiz?
Eu só pegava trabalhos que ele me falava, ou seja, que ele sabia que eu conseguiria fazer. Porque ele que me deu o curso, então ele já tinha uma noção do estilo que eu gostava e tudo mais. Porque assim, no curso a gente tem que ver de tudo. Eu fiz maori, eu fiz aquarela, eu fiz realismo, eu fiz tudo. porque você tinha que aprender o tradicional, tudo. Sim, só que eu sempre fui muito, até hoje eu faço isso, muito para as linhas geométricas. Eu gostava da precisão, aquela coisa da paciência de fazer. Então, ele começou a perceber esse meu lado. E aí, quando entrava um trabalho mais de linha e tudo mais, ele já jogava para mim. E aí, todas as vezes que eu acabava de tatuar, ele passava, olhava, mas não queria interferir, porque eu estava com um cliente real. Até para o cliente não se sentir, como assim, ela não sabe? Né? Não pode, né? Como assim? Você tá me tatuando,
agora
tá
não.
Supervisionando, né? E aí ele só dava aquela passada, eu sabia que ele tava olhando e tal, mas certo. Ok, acabava de tatuar, a gente falava, olha, eu vou te mostrar, mas a cliente nem percebia, né? Olha aqui. Aí ele olhava, quando ela ia embora, ele falava alguma coisa, olha, gostei muito, então, você poderia ter pesado um pouco mais nessa sombra, nananã. Mas num geral, ele sempre tava orientando.
Legal.
E aí eu fui caminhando para essa linha mais de realmente de... Eu gostava muito de mandala, na época tava muito em alta mandala. Sim. E não era todo mundo que gostava, porque a linha que eu queria seguir, que é essa coisa do traço, é um, vamos dizer assim, é um estilo mais perigoso, porque não tem muito escape de erro. Errou ali, já era.
Você
né?
não consegue fechar.
Exatamente. Quando você faz um trabalho que tem muito preenchimento, que você tem muita sombra, você dá ali, ó, meu Deus, errei aqui, vou botar uma sombrinha aqui, Quando você faz um trabalho só de linha, errei e já era. Não tenho o que fazer. Então,
E você sentiu algum... Aí, polêmica. Você sentiu algum preconceito sendo mulher? Tipo assim, eu chego lá pra tatuar, fala, ah, então você vai tatuar com a Clara. E fala, ah, não, não quero. Rolava isso? Rola alguma coisa no meio da tatuagem?
tem, né?
Você acha?
Tem algumas situações. Eu diretamente assim não, mas eu tenho muitas amigas hoje em dia, inclusive, graças a Deus, tem muitas tatuadoras, né? Diferente de
Sim,
antigamente, que
tem um
era
montão.
bem menos. De casos que já aconteceram com elas, não diretamente comigo, ainda bem. O que eu senti na época não foi com cliente, foi
Tá.
uma questão de ambiente da tatuagem, sabe? Uns papos
Tá.
muito machistas, que me incomodavam. Tanto é que
Sim.
teve uma vez que eu estava tatuando, e eu era a única mulher, que eram dois andares, era a única mulher tatuando lá embaixo, e eram umas quatro tatuadores homens, mais o recepcionista e mais o dono. Estavam todos homens ali embaixo. E eu estava tatuando, por acaso, uma mulher. Estávamos nós duas num cantinho, assim, e o papo estava muito pesado, uns papos bem
Certo.
machistas, assim, e eu quieta, e eu ali, quietinha, eu tento abstrair, né? Porque vou fazer o quê? Só que a minha cliente se incomodou. E aí ela
Aí
falou, gente,
não.
vocês me desculpem, temos mulheres aqui. E aí eles na hora, não, 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 foi isso que a gente, não, eles ficaram completamente desconcertados, eles não imaginavam que a cliente ia ficar incomodada. Tanto é que depois que ela foi embora e tal, eles vieram falar comigo, nossa, Clara, eu falei, gente, é só uma questão de bom senso, assim, vocês estavam num papo
Claro.
ali que, nossa, vocês fingiam que a gente não estava aqui, né? Tipo, né?
Sim.
Mas é nesse sentido, assim, diretamente comigo, assim, nesse sentido de, ah, não, ela é mulher, eu não quero, graças a Deus
Não, que
não
bom.
cheguei assim, até
Legal.
porque eu fiquei pouco tempo no estúdio, isso é uma outra fase aí da minha vida.
Tá bom, tá ok. Vamos por partes, vamos por partes.
Pois é, quando eu descobri o fervor como era, né, realmente o dia a dia do estúdio, eu comecei a ponderar. Inclusive, na época, eu comecei a pensar, meu Deus, eu fiz certo, não fiz certo, o que que eu estou sentindo? Porque eu estava num misto de querer tatuar, mas como estava sendo, eu não estava gostando. Eu estava muito, e fora que eu
Sim.
morava muito longe, então, assim, eu saía
Tá.
muito tarde, então eu ficava muito tempo no trânsito, eram várias questões. E aí eu falo, cara, mas aí eu até me questionei, falei, será que eu tô doida? Eu troquei tudo, pedi demissão, não, pra de repente estar aqui falando, não é isso também? E agora? Só que eu parei e
Complicado.
botei na balança tudo que eu gostava e tudo que eu não gostava. Falei, peraí, não é o problema é a tatuagem, o problema é como que tá sendo. O ritmo tá
O
muito
processo.
acelerado pro momento que eu tô vivendo. A minha vida
Sim,
atual, como
sim.
mãe e tudo mais, não dá para encaixar esse ritmo. E aí, eu juro, 2 meses e meio trabalhando no estúdio, conversei com meu marido e falei, olha só, o que que a gente faz? Porque como tá, vai dar algum problema. Eu tive até um episódio que foi, na verdade, um divisor de águas para mim. É muito chocante, na verdade, porque eu voltei. Você é do Rio de Janeiro? Não, não lembro. Você é do Rio?
São Paulo, São
São
Paulo.
Paulo.
Conheço um pouco o Rio, mas
No
falou.
Rio, o estúdio era na Barra da Tijuca e tem aquelas
Tá.
avenidas muito grandes, assim, né? de alta velocidade. Sim. E tudo mais. Então, eu voltei um dia às 2 horas da manhã, mais ou menos, sozinha, Rio de Janeiro, complexo. E a gente tem umas normas de segurança, né? A gente diz assim, quando a gente está sozinha, especialmente à noite. Então, quando eu via, claro, o sinal fechar, eu desacelerava o carro para ficar o menos tempo possível no...
Pra ficar longe, sempre andando, né?
Exatamente. Então, só o que aconteceu? Como eu estava num ritmo muito frenético, eu estava literalmente exausta. Eu peguei no sono. E aí eu fui dirigindo devagarinho e dormi. Só que por alguma coisa muito divina da minha vida, quando eu acordei, eu estava quase para chegar no cruzamento. E estava com movimento. E aquilo me deu um susto tão grande. Eu fiquei branca na hora. Passou um filme na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, por causa de um cansaço desse, eu poderia acabar com tudo.
Sim,
e aí cheguei em casa, um pouco assustada ainda, com a minha cabeça fervendo. Falei com meu marido. Falei, olha, não dá mais. Eu estou exausta, aconteceu isso. É perigoso. Como tá, não vai dar mais. E acho que foi a partir desse dia. Eu já estava um pouco pensando e depois desse dia eu falei, não tem como. E aí foi quando a gente decidiu abrir o nosso próprio estúdio. O nosso estúdio privado, que foi o Benart, que foi o nosso primeiro estúdio. Do lado da nossa casa, praticamente. A gente começou a pesquisar. E achamos uma salinha para alugar. E aí foi quando eu fui falar com o dono do estúdio que eu ia sair.
Ó, tô abrindo o meu.
Olha, concorrência. Obrigada, Barão. E você sabe que me surpreendeu bastante, porque eu tive uma conversa em particular com ele. Ele entendeu todos os meus pontos, e ele foi muito bacana nesse sentido. Ele falou, Clary, entendo. Ele falou até assim, você quer que eu te indique para outro estúdio mais perto da sua casa? Eu tenho conhecimento de muitas pessoas. Só que eu sabia que o ritmo de um estúdio é igual em qualquer lugar, um estúdio comercial. Sim, um pode ser um pouquinho melhor que o outro, ok. Mas na época, como eu estava com filho e tudo mais, eu precisava fazer os meus horários. Senão, não ia conseguir e tal. Só que eu tinha muito pouco tempo de tatuagem. Então, ele falava isso. Olha, eu acho que você vai sentir muita falta de ter alguém perto de você para perguntar, para tal, tal, tal. Mas, ao mesmo tempo, eu confio em você. E eu sei que você é uma pessoa muito correta. Você não vai fazer nada que você não saiba fazer. E tudo mais. Então, se você
vai se arriscar precisar, a ponto de...
Exatamente. Claro. Então, ele até chegou a fazer uma coisa muito legal. Ele falou, olha, se você no teu percorrer da vida e precisar usar o meu nome como alguma coisa para abrir alguma porta para você, você pode usar o meu nome para quando você precisar, quando você quiser. E eu agradeci, tudo mais. E eu saí muito bem, assim. Ele falou, olha, você precisar de alguma coisa, você me fala e tal. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei todos os clientes que eu tinha certeza que estava dentro da minha proposta de trabalho, que eu saberia fazer. Porque as pessoas muitas vezes falam, mas você não é tatuadora, você não faz um realismo? Não, eu posso até saber fazer, mas não é isso que eu quero fazer e não é isso que eu sou boa em fazer. Então, assim, o não faz parte. Porque antigamente os tatuadores, a maioria, fazia de tudo um pouco. E hoje existem realmente tatuadores mais especialistas. A pessoa que só faz aquarela, só faz... Então, eu me especializei em traço. Eu gostava de fazer traço geométrico. Esse era o meu... Nossa, eu sempre amei isso. E eu me lembro que, na época, também eu conversei muito com um tatuador em específico. E ele me falou uma frase muito interessante. Eu estava dando uma carona para ele. E ele sabia. Ele é o único que sabia que eu estava pensando em sair e abrir o próprio estúdio. Ele falou, Clary, se você realmente é isso que você quer, faça isso. Mas seja a melhor no que você for se propor. Porque o mercado te engole se você não for. Sim. Então, se dedica...
Mais um, né? Você
é mais um. Você vai abrir mais um ali, você vai ficar naquele pontinho ali. E quem é que vai... Por que vão tatuar com você? Ele começou a botar um monte de pulga atrás da orelha. Ele falava assim, olha, você tem que pensar que tem vários tatuadores. Por que a pessoa vai te escolher? Por quê? Então, eu falei, ok, já entendi. E eu era assim, sempre fui, né? Muito, eu vou botar um negócio na minha cabeça, eu vou. Então, eu estudava muito, me dedicava muito. E o design me ajudou bastante também. Porque nós, designers, a gente defende muitos projetos, a gente sabe decifrar, porque a gente decifrar os briefings, né? Porque vem umas coisas pra gente...
As loucuras de briefing.
E a gente fala, ok, eu entendi, na verdade a gente tem que ainda botar uma peça junto com a outra. Então isso me ajudou muito. O know-how que eu tinha de 10 anos como designer, eu agreguei demais na tatuagem, claro, também, no atendimento, de poder entender o que é o projeto que a pessoa queria.
Buscar o diferencial também, né? Que eu acho que a gente busca, né? Você sempre quer. Exatamente. Seja qualquer área do design, você busca ser diferente, porque se você for mais um, né? Também você não vai conseguir.
Exatamente.
Ganhar nada, né? E também, e pelo que eu tô vendo, claro, seu marido também já foi. Já estava nessa área também ou ainda não? Porque vocês dois não tatuavam.
Não, nem.
Nesse momento era você, só era tatuadora.
Só eu, exatamente. Ah, legal. E aí eu abri, assim, e o meu marido, ele é da área administrativa, né, que é maravilhoso, porque eu, administrativo, é zero, eu tava só no foco do desenho, do atendimento.
Uma ótima designer, como eu.
Exatamente, só que quando eu entrei nessa parte do estúdio sozinha, literalmente, ele me instruiu, tinha planilha, tinha que botar, tudo, claro, aquela, tudo de caixa, tudo lindo na teoria, né? Mas na real mesmo, eu acabava me atropelando um pouco, porque eu estava tão focada na criação e na parte de atendimento que a parte administrativa ficava um pouco de lado.
Um pouco largada.
Exatamente. Tanto é que quando meu marido viu que as coisas estavam caminhando e tudo mais, graças a Deus estava tendo cliente, ele também, a gente conversou e ele assumiu o estúdio junto comigo. Aí foi o match perfeito, porque ele pegou, claro, toda a parte administrativa. Que faz muita diferença, e eu fiquei só com a parte real dos desenhos, da criação e tatuar. E aí que o
total
estúdio foi. Aí realmente as coisas andaram, aconteceram, e aí fluiu. E aí foi realmente isso, uma descoberta mesmo que a gente podia. Isso que, é isso que eu falo, né? Às vezes a gente tem muito medo, e o medo faz parte, mas a gente tem que ir com medo mesmo.
Sim, total.
Né? Se a gente não acreditar, quem é que vai acreditar? Se a gente não fizer pela gente, não vai conseguir nunca.
Eu acho que tem uma coisa, quando eu vim para a Europa também, que foi para uma oportunidade de emprego e tal, tinha muito medo, tá? Né? Você tem sua zona de conforto e tal, mas o que mais me fez, talvez, enfrentar esse medo era de pensar assim, nossa, já pensou eu com 60 anos... Eu falava com a minha mulher, né? Já pensou a gente com 60 anos falando, pô, e se a gente tivesse ido para a Europa, como seria? Isso eu não queria, eu falei, eu não quero ter essa dúvida. Eu quero ir, se tiver que voltar, ou seja, ir para fora, ou um emprego, alguma oportunidade, e voltar e falar, não deu certo. Eu fui lá, testei, né, enfrentei o medo e tal, mas essa sensação de falar, putz, e se? Ah, claro, não quero.
É uma sombra, né? Eu penso total exatamente igual. Eu sempre, assim, quando eu pensei em fazer a transição de profissão, eu tinha muita consciência na minha cabeça que eu nunca vou deixar de ser designer. Se desse algum problema, eu voltava para o mercado. E não tem problema nenhum.
Exato.
Pelo menos foi o que
Exato.
Você falou. Eu tentei. Não era isso?
Claro.
Ok. Eu nunca ia saber
Ótimo.
Se ia dar certo ou não. Né?
Não,
então,
não.
A gente faz os nossos contatos de novo, volta para o mercado e a vida que toca. Pelo menos você está com o coração tranquilo. Ó, tentei, não era isso, vamos para a próxima.
É isso aí.
Né?
É isso aí.
Então, assim, e se dedicar também, porque as pessoas desistem muito rápido. Né? Tipo, ai, não tá bom. Eu me lembro também que quando eu comecei no estúdio sozinha, eu tinha um cliente na semana. Aí, às vezes, eu chegava em casa meio tristinha, assim, ai, só tenho um cliente. Aí eu me lembro também do Lucas, né? Meu marido falou assim, meu amor, que bom que você tem um cliente, né? Pior se não tivesse nenhum. Você tem que pensar no lado bom do negócio. Né? Pega esse cliente e atende ele brilhantemente. Você vai fazer o melhor atendimento.
Outros.
Exatamente. A tatuagem, o grande segredo é o boca a boca. A partir do momento que você começa a ter as indicações, você percebe que você está no caminho certo. Porque você está sendo visto, ou seja, a tua tatuagem está sendo vista, a pessoa te elogia Sim. e te indica. Pronto. É
claro.
Um match perfeito.
Acabou.
Então, é isso que você tem que fazer. Então, eu comecei a pensar exatamente assim. Ok, eu chegava, atendia, fazia, acontecia. Eu sempre gostei muito dessa coisa de relacionamento, de falar e tal. Então, e eu começava a perceber Legal. Que as minhas clientes voltavam. Então, isso é maravilhoso. Ela queria outra e outra e outra. Eu falei, é isso. E aí eu comecei, realmente me encontrei. Porque eu falei, agora sim, eu estou criando coisas que eu realmente acredito que são minhas.
Sim.
Me inspirando nas histórias das outras pessoas, no que elas querem e tal, mas com a minha linguagem. E aí que eu falei, ah, agora sim, eu continuo trabalhando com arte e não estou frustrada, muito pelo contrário, né? A gente tem que encontrar ali o equilíbrio, né? Trabalha-se muito, mas aí é a troca que você tem.
Claro, mas você curtindo o seu trabalho e vendo que você está podendo, era o que você buscava? Criar, ter o seu eu aí retratado Exatamente. Na tatuagem das pessoas, né? E teve, nesse momento que você começou com o estúdio, você chegou a ter alguma... Você já estava com esse seu estilo criado o que você tem, vamos dizer, o seu estilo hoje atual? Ou você ainda estava nessa... Ou tinha essa busca de um estilo, de ser o diferente, de ir testando um pouco com os clientes?
Eu passei por um momento, nos primeiros 2 anos, vamos dizer assim, quando eu comecei a tatuar, que eu sou muito inquieta, sempre fui. E aí eu estou sempre buscando. E aí eu percebi que eu fazia trabalhos exclusivos, mas muito, como é que eu vou dizer, comerciais. Como isso? Mandala, flores, nada contra isso, de jeito nenhum. Mas eu percebia que as pessoas me procuravam muito pelo meu traço e não pela minha criação. Ah, é Clara com traço perfeito. Nossa, eu quero esse traço. Ah, e o traço da Clara. E aí eu falei, tá, mas e o desenho? E o desenho? E o desenho? E ninguém falava do desenho. Aí eu falei, bom, então, peraí, tem alguma coisa que tá errada, porque eu quero ser reconhecida pelos meus desenhos, pelas minhas criações, claro, pelo que eu posso oferecer, claro. E não só por um traço bonito. O traço bonito é técnica. Qualquer um que treinar muito, tiver ali realmente focado, pode chegar num traço perfeito. Ali naquela precisão, ok. Mas o que que eu vou me diferenciar se a tatuadora do lado tem um traço impecável? Por que que ela vai tatuar comigo e não vai tatuar com ela? Então, o que que eu podia fazer para eu realmente ser reconhecida como a arte, como a ilustração e automaticamente pelo traço? E aí foi a busca do estilo, de como que eu poderia chegar nisso. E aí, não é da noite para o dia. Todo mundo acredita, ah, você já tem um estilo. Não foi rápido. Todo um processo. E aí, teve uma cliente que me deu um estalo, que ela tatuando comigo, ela me contou uma situação da vida dela, que ela passou por uma situação de um assalto muito surreal, assim, lá no Rio de Janeiro. E certo. Ela queria retratar como ela conseguiu se salvar, vamos dizer assim, desse assalto.
Certo.
E aí ela queria uma passagem da Bíblia escrita. Aí eu falei, olha, eu posso te fazer uma proposta? Ela falou, como assim? Eu posso fazer uma interpretação gráfica, um desenho dessa passagem, ao invés de a gente escrever? Ela falou, claro, eu nunca tinha pensado nisso. É possível fazer isso? Eu falei, claro que é possível, tudo é possível. Eu posso interpretar qualquer coisa. Se vai ficar bom, aí você claro. Que vai me dizer.
Sim,
né?
Sim, sim, claro.
E aí ela falou, eu topo. Se você quiser, eu faço. Eu topo, a gente vem aqui e tal, tal, tal. Eu falei, então tá. E eu fui para casa com aquilo ali e falei, meu Deus, né? Que oportunidade. Porque eu gostava de fazer isso, mas eu nunca tinha feito para os clientes, né? Até porque na minha faculdade, na época da faculdade, por acaso, eu fiz uma interpretação também em fotografia de um poema e formei um livro conceitual, que tinha a questão sensorial, de sentir cheiro, textura, e eu tinha que transformar cada frase do poema numa foto. É uma interpretação, eu tinha que pensar naquilo e fazer. E foi a minha defesa de projeto final. E eu amei fazer aquilo. Até a minha, na época, a orientadora falou, cara, de onde você tira essas ideias? Nem eu percebi o que você estava vendo ali. Eu falei, mas eu vejo tudo ali. E aí eu falei, vou usar isso.
Você vê, tudo está linkado.
Está linkado, exatamente. Isso estava guardado comigo há muito tempo.
Sim, sim.
E eu amava fazer isso e deixei de lado. Me formei e a vida seguiu, né? E aí eu falei, bom, é isso. Cheguei em casa, li o trecho da Bíblia, sei lá, algumas vezes. Comecei, botei música. Que momento meu ali de criação.
Uhum,
E saiu, eu interpretei aquilo ali. Eu falei, nossa, me senti tão bem. Eu falei, bom, agora vem a parte mais complexa, que é mostrar o desenho, né? Porque a ansiedade é a mesma minha quando a pessoa vê o desenho, né? Porque
você não sabe, né?
Não sei. E aí foi quando justamente eu marquei um dia com ela e fiz exatamente o processo que eu faço até hoje. Não mostrei o desenho antes, porque eu só mostro o desenho no dia, junto com ela. Olho a olho, falei, olha, eu li tudo que você me contou, tudo que você me passou, a agonia que você teve, de acordo com o que está aqui, transformei isso nesse elemento, por causa disso, comecei a explicar, olha, ela começou a chorar, eu mostrei o desenho para ela, ela me abraçou tanto, olha, foi lindo, assim, eu falo que foi realmente um dia, foi o antes e o depois, assim, o meu momento da tatuagem mudou,
a minha
visão, assim, sabe? E aí, uma questão que eu fiz também no Instagram foi começar a botar nas legendas as histórias.
Sim. Muito legal.
Na época, inclusive, acho que eu era uma das únicas a que fazia isso. Ninguém tinha esse trabalho, porque dá trabalho, né? Você tem que escrever,
contar.
Então, não é simplesmente postar. Então, eu comecei a perceber que era isso que eu gostava de fazer, era interpretar as histórias. E aí começou. E aí, justamente, as pessoas começaram a me procurar querendo também a interpretação da vida, da história, com o meu olhar. E aí eu comecei a fazer uma... E aí o que é o mais legal disso tudo? Não. Nenhuma história é igual a outra. Todo mundo tem histórias, sim, de vida, umas mais complexas, outras mais simples, outras ok. E aí, quando você vai perceber, todo dia é um desafio. Não existe um desenho igual do outro. A história de vida das pessoas não está na internet. Não tá na internet. Então, tem que criar do zero. Não tem referência. Ah, claro, eu gosto disso aqui, faz o seu estilo. Não existe, porque o que você passou foi o que você passou.
Sim,
né?
Sim.
Então,
sim,
isso que é o mais interessante. Então, eu acabei me encontrando, porque como eu sou muito inquieta, eu não gosto de fazer a mesma coisa todos os dias. Eu não gosto disso. Acabou que eu estou há 8 anos, um pouco menos, 6 anos, vamos dizer assim, fazendo as interpretações. E isso faz com que eu fique inquieta, porque tem algumas histórias que eu aceito e eu não faço a menor ideia por onde começar. Porque, assim, é muita coisa.
Imagino.
E eu prefiro, eu pego porque é um desafio. Ok, quando eu for criar, eu vejo. E aí, dá aquela
agonia. E você faz uma sessão, como se fosse... É muito engraçado, porque você já comentou, e é verdade, você tem um processo muito parecido com o trabalho de design, no final, porque você tem um briefing da pessoa, que é isso... Claro, é uma coisa mais emocional e tal, e você tem que preparar depois, apresentar para o cliente,
exatamente,
né? Você tem que vender a sua ideia, porque também o cara tem que entrar no seu conceito, porque se a pessoa, né?
Exatamente.
E com esse. E você faz como? Você tem uma reunião com a pessoa? Ou seja, eu vou fazer uma tatu com você. Uhum. A gente marca um bate-papo, eu te conto o que eu quero. Como funciona?
Então, é tudo por e-mail. É exatamente assim.
Por e-mail.
Eu mando um questionário, que é um minizinho questionário, que é tudo que eu preciso saber.
Ok.
Pra falar. Só que a primeira pergunta é: fale sobre você. Pronto, já começa a terapia ali, né? Porque você falar de você mesmo é super complexo. Eu sei quanto tem que escrever.
Total.
Você pensa, meu, tanto é que as pessoas brincam comigo. Falam, nossa, Clara, o seu trabalho já começa em casa. Eu já fico agoniada a começar a parar, sentar no computador pra escrever. E é muito interessante, porque às vezes a ideia da tatuagem que ela tem não tem muito a ver com o que ela me contou. Porque ela viu uma imagem na internet que ela acha que tem a ver com o que ela quer, mas depois que ela me conta tudo, ela detalha as coisinhas realmente que dá um valor para ela, e eu percebo, não, mas não é isso que você tem que fazer isso. Já aconteceu da pessoa me mandar, eu quero isso, ela conta, eu chego com um trabalho completamente diferente, ela chega, ah, era tudo que eu queria. Eu falei, tá vendo? Não tem nada a ver, porque você viu na internet isso aqui, né? Não é a sua história de vida isso aqui. Isso aqui é outra coisa. E aí, o que é legal é isso. Então, eu pego a história com a ideia, porque muitas pessoas... Claro, eu quero, por exemplo, não tenho a ideia formada, mas fala assim, olha, eu quero a representação dos meus filhos, eu sou uma pessoa muito, que gosta, sei lá, de viajar, mas eu tenho medo de aquilo, eu tive o meu pai faleceu, assim, começa a botar tudo que tem que constar na arte, agora, como essa arte vai estar, é comigo. Então,
ela te fala onde ela quer tatuar também, imagino?
Sim, tatuar normalmente exatamente, por quê? Porque tem o formato, né? Então eu já sei que eu preciso fazer uma arte um pouco mais na vertical ou tudo mais, questões de local, mas é totalmente, é uma liberdade absurda. Eu chego e faço realmente. Esses são os reais clientes, meus clientes, que confiam em mim e querem a minha interpretação da história de vida deles, né? Então assim, e eu confesso assim, que eu no comecinho eu cheguei a uma ou outra cliente mandar antes, um dia anterior. E não dava certo, porque a pessoa amava o desenho, amava tudo que ela queria na vida, e aí chegava no dia da tatuagem e falou, claro, eu amei, mas sabe o que é? A minha irmã falou que esse cabelo aqui, né, que o meu primo disse que se eu botar, sei lá o que, ia ficar melhor, aí ela ficava enlouquecida. Sim. E aí pronto, aí dava o problema. Quando eu resolvi mostrar o trabalho no dia mesmo, a sinceridade reina. A pessoa olha, bate o olho e fala, é isso. Não tem aquela interferência externa de ninguém falando e atrapalhando. E se ela tiver que fazer algum ajuste, a gente vai fazer junto. No dia. Eu tiro o dia só para aquela pessoa. O atendimento é só dela. Então, é com toda a calma do mundo. Então, assim, e eu vou te dizer, 99,9% não altera nada. Porque tá ali e vê que é a história dela.
Legal.
Sabe? O máximo que acontece, que eu até brinco... que eu viro, às vezes, cabeleireira, né? Porque, às vezes, assim, ai, claro, meu cabelo é um pouco mais curto, bota um pouco mais de ondinha, eu uso sempre franjinha, aí tudo bem, aí eu vou lá e ajusto o cabelo, ajusto,
sim,
e vamos embora.
Sim, dá um... Pra ficar feliz, pro cliente ficar feliz.
Exatamente, são todas referências. 90% das minhas tatuagens não são com fotos, porque as pessoas não têm foto daquele momento, o que eu quero passar, é tudo referência.
Sim.
Né?
Sim.
Então, às vezes, uns ajustes, sim, pra parecer um pouquinho mais parecido com meu filho, ele tem o cabelo enroladinho, mas, no geral, foi a melhor coisa que eu fiz, porque Não tem. Normalmente não tem ajuste, justamente porque é toda a história de vida dela. Então, assim, eu conto, eu estudo a história antes. Então, normalmente é muito chororô, tem emoção, dependendo do dia, assim, a pessoa se abre mais, desenvolve mais o tema ali, sabe? Então, é uma grande troca. Eu falo que o meu atendimento é uma terapia. É um dia ali muito...
É muito, muito intenso,
intenso,
né?
Com a pessoa, exatamente, ali. Exatamente.
Porque para você é mais um dia de trabalho, claro, a grosso modo é mais um dia, sim, mas para a pessoa é o dia que ela vai marcar aquela experiência,
aquela,
né?
Experiência,
e você acha que essa questão de experiência também, tatuagem, porque tatuagem sempre tem esse lado... Você acha que, em geral, as tatuagens têm, ou talvez o seu público, tem temas... Sempre sai de como a música, né? Sei lá, sertanejo, que o pessoal fala que é sempre de experiências ruins, né? É o cara que tomou um chifre, a mulher que não sei. Tem isso também? Você acha? Você consegue medir? Você fala, putz, eu acho que eu tatuo mais. Não é tragédia, mas coisas mais que, sei lá, morreu meu pai, ou tem de tudo? Tem coisas felizes também? Ou tem essa. Você consegue medir isso?
É, tem bastante coisa que é impactante, vamos dizer assim, que as pessoas querem marcar. É, só que eu sempre converso com a pessoa, inclusive por e-mail, às vezes a pessoa fala assim, eu falo, olha, mas a gente tem que sempre ver o lado bom, eu não vou tatuar em você uma coisa para te deixar triste e deprimido, eu quero que você olhe aquilo e você veja o lado bom, ou seja, uma lembrança boa, se você quer tatuar uma coisa do seu pai, você tem que pensar sempre numa coisa muito bacana de vocês dois, para não te deixar triste, se você passou, por exemplo, tem pessoas que, sei lá, curaram o câncer, você tem que tatuar uma coisa que foi uma vitória, uma coisa boa para você se sentir bem. Sim. Então é sempre ver o lado bom daquilo que você passou. Mas realmente, assim, uma grande parte que vem é inspirado em situações difíceis, né? Tipo, sofri um aborto e aí então tem muito.
Uma doença, morte. Certo.
Exatamente, perda disso, cachorrinhos e tal. Então tem muito.
Claro.
Mas a gente, é isso que eu tento sempre botar, que eu sempre falo isso, nunca bote coisa triste na pele, ruim na pele, você vai ficar para sempre olhando aquilo e te deprimindo. Não,
chorando, gente, chorando, claro. Tem que te levantar.
Você tem que botar sempre uma coisa muito positiva, que é isso, para você realmente olhar aquilo com carinho e não com tristeza. É diferente.
Que é o seu processo de terapia, né? Tatuagem e terapia.
É, exato.
Você devia se especializar, você devia fazer algum curso também, psicologia, e até já faz atendimento.
Eu pensei, viu? Porque muitos me chamam de psicóloga, ai, cara, é tão bom que a gente atua, porque a gente conversa e você
total
me entende. Eu falei, Não, e eu vou te dizer, assim, é engraçado, porque assim, como eu não sou tão novinha, não sou velha, né, mas é mais experiente, eu já passei também, sou
claro,
mãe, já passei, por exemplo, quando eu tava na minha licença maternidade, quando eu voltei ao trabalho como designer, eu fui demitida, porque já tinha uma pessoa no meu lugar. Já passei por certas situações frustrantes,
sim,
que muita gente aqui tá vindo pra cá já passou. Então, é legal também, porque eu entendo um pouco. Tem muitas mulheres que vêm aqui, eu tatuo, 90%, 85% dos meus clientes são mulheres. Então, quando fala questão de maternidade, filho, eu também entendo um pouco sobre isso. Então, você acaba botando um pouco... Você entende o sentimento daquela ali, que fala, nossa, imagina se fosse com meu filho, então... Você consegue botar aquele sentimento na arte porque você consegue se botar no lugar. É diferente, né? Então, e tem essa questão da sensibilidade. Acho que cada um também... Eu me acho uma pessoa sensível nesse sentido. Eu tô aberta, sabe, para escutar. Porque se você também... Eu acho que faz muita diferença quando você tá aberta para esse tipo de trabalho. Né? Não vai fazer de qualquer jeito. Muito pelo contrário, eu paro, eu respiro e vou, não, tem que botar o que ela está sentindo aqui e tudo mais.
Mas são algumas horas, né, também. Não é que é não são 20 minutos. Não sei o teu tempo médio de tatu, mas demora um pouco, né? Imagina, não sei
demora,
quanto você tem uma média de tempo aí. Tem um processo
depende,
que no final
depende
você tem que...
Depende, na verdade, do tipo da tatuagem, ou seja, se ela tem muitos detalhes, né? E o local da tatu, porque às vezes ela pode ser pequena, mas num local super difícil de tatuar. Então tem que tomar um pouco de cuidado.
Acesso.
É, exatamente. Que aí
certo
fica mais complexo. Por exemplo, o ombro. O ombro você não tatua assim como um antebraço, tá mais relaxado, tem uma outra profundidade, você tem que tomar mais cuidado. Então tem essas questões de... Vai variando o tempo de acordo com o local e o tipo de tatuagem. Um geométrico, um traço muito retinho. Você não vai fazer zoom, né? Você vai ali na precisão devagarinho. Tá?
Bem.
É, nem respira.
E como você. E no fi... Claro, claro. Não, não. Não, não. É por isso que eu falo, pra mim, tatuagem. Vocês têm um lado de loucura que vocês. Meu, tem que ser louco, porque a pessoa se mexe. É. A pessoa, sei lá, não tá. O primeiro traço acho que deve ser o mais crítico, né? Quando você vai encostar, que a pessoa não sabe, né?
Inclusive, eu aviso, fala... né? Porque aconteceu comigo isso, né? Eu fui, esqueci no começo, conversando, mas eu fui. A pessoa foi junto comigo. Ai! Fez assim, eu falei, ai, não mexe, pelo amor de Deus! Quando eu vi.
E seu traço ainda fininho, né? Falando, não, não.
É, e aí, cara, hoje em dia, depois dessa, a gente aprende, né? Então, olha, vou começar.
Claro.
E eu tenho todo um processo, vou fazer aqui um traço bem pequeno, vamos devagar, porque senão você já chega a tração do... Você não sabe se a pessoa tem tolerância, se não tem, aí...
Sim. E como é que foi essa... Aí você teve seu estúdio no Brasil, aí de uma hora para outra, não sei se foi de uma hora para outra, mas aí de repente você veio parar...
Em Portugal. Então, não foi
uma cidade
outra.
Enorme.
É.
Não, claro, claro. Uma cidade enorme aqui em Portugal. E aí, qual foi a razão? Foi... Teve a ver com a tatuagem?
Não.
Ou foi mais questão pessoal? Fala, meu, sei lá,
então,
encheu o saco
do Brasil.
Então, na
verdade, foi uma questão do Rio de Janeiro em si, da questão da segurança. Porque
claro.
Depois, inclusive, que a gente se torna mãe, pai e tudo mais, a preocupação redobra, né? Eu comecei a brincar que eu não ia ter psicológico para ter um adolescente no Rio de Janeiro, porque eu não poderia trancar ele em casa... E ia ser muito complicado. E a gente começou a perceber que a gente não estava... A gente estava preso, né? A gente não conseguia, a gente tinha medo de ir para os lugares. Então, a gente começou a ponderar muito. Meu marido já tinha cidadania portuguesa. Isso nós já tínhamos comentado sobre a possibilidade para Portugal, mas não era nada para agora. E aí, as coisas no Rio começaram a ficar bem complexas, de assaltos, e todo dia a gente escutava tiroteio e tudo mais. E aí a gente falou, não, vambora. Só que assim, o vambora não foi da noite pro dia. A gente resolveu tomar essa decisão e foram 2 anos de planejamento reais, assim, de não só financeiro, como estrutura, 2 anos mesmo pra gente realmente, olha, é isso. E a gente saiu, fechamos o estúdio no auge, agenda lotada, ótimo, a gente estava muito bem profissionalmente no Rio. Mas a gente preferiu dar 2, 3 passos para trás e ter uma vida mais tranquila, uma qualidade de vida melhor, especialmente para o nosso filho, e vir para cá.
Sim.
E foi uma decisão bem difícil também por conta do recomeço, né? Porque eu já tinha um nome no Rio, eu tatuava muito nome em São Paulo, eu já estava bem, vamos dizer assim. E, de repente,
claro.
Você vem para um país, para uma cultura diferente... E ninguém me conhece. É aquilo, né? É começar do zero. Apesar de ter alguns brasileiros
verdade.
Aqui e tal, mas mesmo assim o volume nem se compara. Então, mas eu falei, ó, aqui tem uma grande vantagem que é o custo de vida, porque no Brasil a gente tem um custo altíssimo de escola, de saúde e tudo mais. Então, aqui a gente, nesse sentido, meu filho estuda em escola pública, que é maravilhosa. Tem tudo.
Que são boas aqui, né? Ao contrário.
São ótimas, incríveis. Então, eu não tenho o que reclamar. Então, isso também a gente pesou, né? Que a gente também calma.
Claro.
Isso pra mim foi bom, porque eu sou um pouco workaholic, assim. Eu trabalho o tempo inteiro. E eu tava num ritmo no Rio de Janeiro que eu mal via meu filho. Eu tinha a rede de apoio, que eram os meus pais. Então, eles buscavam meu filho na escola. Eu saía super tarde do estúdio com o Lucas, com meu marido, tipo, 8, 9 horas, para buscar o meu filho na casa da minha mãe e ir pra casa. Quando eu ia perceber, eu mal via. Ele já estava quase dormindo, eu não
dormindo
acompanhava.
Dormindo e não tinha contato.
E não via. E isso também me incomodava, porque é isso. Lá no Brasil, você tem que trabalhar muito para você ter uma qualidade de vida ok, né?
Sim, exatamente.
Então, eu comecei a perceber que estava maravilhoso no trabalho, mas o outro lado não estava bom. Eu estava muito ausente,
correto.
Fora o perigo, né? Que a gente quase foi assaltado várias vezes. Vimos situações de assalto à mão armada na nossa frente, então poderia, né, acontecer alguma coisa.
Você está muito próximo, né? Não tem como ser São Paulo,
próximo.
Rio. Se não é com você, é com um amigo, com um parente, né? Está sempre muito ao lado, né?
Exatamente. E aí a gente, sabe de uma coisa? Vamos embora. E a gente acreditou e é isso. E aí, inclusive, amanhã a gente completa 4 anos morando aqui em Portugal.
Que show. E funcionou,
e é isso,
claro.
É
tem
trabalhar
todo o processo, né? Todo o processo de recomeço, mas, claro, eu acho que o que você falou tá. E mesmo quando você começou e tal, não tem só dom nisso por trás, porque as pessoas falam, a pessoa tem um dom, né, que nem jogador e tal, essa pessoa tem um dom divino, claro, tem alguma coisa, acho que tem, pra você gostar, sei lá, de desenhar e tal, mas no final, você tá onde tá hoje porque trabalhou pra caramba, né, treinou até achar e não é que foi tudo, do nada tive um insight e vou decidir fazer esse tipo de tatu. Não, né? Porque muita gente pensa que, essa pessoa tem um dom. Claro, alguma coisa acho que sempre te direciona pro seu estilo tal, mais artístico e tal. Mas não é, não tem essa de... É claro, ninguém vê essa história que você contou, ninguém vê, né? A pessoa só vê agora. Pô, olha, tá lá na Europa, né? A madame lá, fala que... Você não sabe metade do meu...
Nada. Pois é, como que é difícil... Quando eu cheguei aqui, a única coisa que eu tinha era, que era muita coisa, claro, era o meu portfólio, né? Então, quem acabava chegando no meu Instagram, conhecia, e ali, porque eu falo que a tatuagem é um namoro. Para você decidir tatuar com alguém, você tem que confiar naquela pessoa, né? Quando você... Sim. Então, assim, inclusive eu tatuo muitas pessoas de primeira vez. Então, para você ter esse passo de tatuar a primeira vez, você tem que realmente... gostar
ainda
não só do trabalho,
confiança.
Mas da pessoa que está ali por trás, sabe?
Claro,
inclusive aqui em Portugal, no Brasil eu não respirava, não tinha tempo nem de respirar. Aqui em Portugal, como a vida é um pouco mais desacelerada nesse sentido, eu comecei inclusive a aparecer mais no Instagram, a mostrar mais o meu lado mulher, o meu lado mãe, meu lado mais humano, né? De erro, de acerto,
sim,
e tudo mais.
Sim.
Então, comecei a aparecer mesmo em vídeos. Então, isso fez com que as pessoas realmente gostassem de mim, Clare, e não só da Clare artista. Não só o meu trabalho, era um conjunto. E isso, para o meu trabalho atual, que eu faço realmente as histórias, é muito importante porque ela tem que confiar em mim para se abrir. Como é que ela fala coisas tão pessoais, íntimas? Inclusive, tem pessoas que me escrevem no e-mail, falam, Clare, eu nunca contei isso para ninguém, eu preciso que você saiba,
olha,
porque é uma parte muito importante da minha vida que eu quero retratar. Mas quando, é até engraçado, quando você vai botar na legenda, só pula essa parte, não fala sobre isso. Tá bem.
Tudo bem.
Ok, é quase um confessionário, né? Ok, só eu que sei, tá tudo bem.
Mas acho que é isso que você tá falando. Primeiro que você vai fazer, aquele que falou, um trabalho de confiança. Você fala, meu, se ela, né, fizer alguma coisa e vai gerar um desenho, vai criar uma arte. E eu acho que é tudo, é perfeito isso que você falou, eu sinto isso no seu estilo também, acho que faz parte do seu estilo de mostrar quem é você, eu sou eu aqui, tô aqui, tenho minha família, aí você fala, porra, que legal. Exatamente. Você fica próximo, né, mesmo não conhecendo, mas você conhece, porque você tá vendo a pessoa todo dia ali, contando o dia a dia, você fala, nossa, que legal, tal, e claro, aí mais a sessão que passa, todo...
Exatamente.
Ah, mas eu tô vendo, no futuro você vai ter só tabelinha ali, meu, com consulta, tatuagem com consulta, sem consulta, tá, já tá, meu, vai ter o divã ali, já tem o divã, né, você já tem seu divã?
Não deixa de ser, né, exatamente.
O que você quer, pega aí...
Do contato é muito bacana, porque já aconteceu aqui em Portugal... No Brasil também, mas aqui no Brasil, Rio de Janeiro é um ovo, né? A gente, todo mundo se conhece, é uma loucura, vamos ver. Mas aqui em Portugal me surpreendeu muito exatamente isso, que comecei a aparecer mais. Já aconteceu de pessoas virem falar comigo. Ai, Clare, desculpa, você, é que eu te sigo. E a pessoa quer falar comigo e demora até um pouco para, tipo, quem é você? Ah, você é minha seguidora, tipo, até... E é muito legal, porque é o carinho que a pessoa te passa, assim, e você
total,
não conhece,
total.
Sabe? Mas ela te conhece. Isso que é o,
sim, sim.
Que é o mais bacana, assim. Eu passo, como eu tô ali nos stories, eu falo do cão, eu falo do marido, eu falo do filho, e aí hoje eu vou tatuar, e aí hoje eu vou não sei onde. Quando você vai ver, a pessoa tá super in, né, na sua vida ali, e aí ela quer compartilhar, quer falar oi pra você. E é muito legal.
Sim, só falar um oi. E aqui, claro, na Europa, eu imagino, claro, você deve ter, obviamente, em Portugal, muitos clientes brasileiros ainda, mas você já tem europeus, obviamente,
sim,
no seu...
Sim, sim,
né?
Sim, sim.
E como é que funciona? Porque, claro... O brasileiro, essa questão do se abrir, de falar, a gente como brasileiro sabe que isso é muito natural, né? Até para quem você conhece a pessoa no mesmo dia já está se abrindo. E o europeu tem esse lado, por mais que o português, o espanhol, o italiano, essa coisa latina. Eu vi que você chegou até a fazer alguns trampos pela Alemanha, né? Algumas temporadas e tal. Como que funciona? Porque teu estilo requer que a pessoa se abra, né? Um mínimo.
Sim.
E você sentiu algo do europeu, alguma dificuldade? Porque o europeu sempre, né, tem essa coisa um pouquinho mais...
Eu confesso que, assim, eu achei que seria mais aqui em Portugal. Eles são mais fechados, sim. Mas eu acho que quando a pessoa vem tatuar comigo, essa proposta, né, eu acho que ela já vem um pouquinho mais aberta. Mas eu começo a perceber, primeiro, que é de personalidade. Bom, tem gente, obviamente, tem pessoas que são mais fechadas, outras são mais, mais abertas.
Sim.
Mas eu percebo muito no início do atendimento, quando você começa a conversar e tal, e ela é um pouco mais retraída. Tá. E eu respeito isso. Eu não vou a fundo ali. Ela vai falar quando ela quiser falar. Então, isso também tem a questão da percepção. Quando eu começo o atendimento, eu já sei. Tem umas que falam até mais do que eu falo, gente... Né? Quando eu vou tá bom. Eu gosto de falar também, e eu acho que é bom, dependendo inclusive de onde é a tatuagem, é claro, sem gesticular muito, faz bem essa troca, porque passa mais rápido a tatuagem, você não fica focado ali naquela dor, sim, e as coisas fluem. Quando a pessoa é mais introspectiva, ela fica ali na dela, de repente sofre até mais, porque fica ali naquele, não tá acabando. Né? Mas assim,
o tempo não passa, né?
O tempo não passa, exatamente. Mas eu respeito, eu acho que tem sim umas que são um pouquinho mais fechadas, mais envergonhadas, eu diria assim, tem essa coisa da vergonha, que eu tento quebrar um pouco, porque tudo sim. É uma questão de atendimento. Quando a pessoa se sente acolhida, ela se sente um pouco mais tranquila para conversar, para falar. E eu sempre falei isso, que todo o meu atendimento, desde o espaço, tudo que eu faço, eu tento que a pessoa se sinta em casa. É como se eu estivesse atendendo uma amiga, um amigo que vem aqui e a gente relaxa. Porque a tatuagem, ela já é tensa por si só. Já tem a ansiedade natural do que vem, como é que vai ser a dor. Então, não sou eu que preciso deixar a pessoa mais ansiosa. Né? Muito pelo contrário. Sim. Eu estou aqui para confortar e para dizer para ela que está tudo bem, que vai ser ótima experiência, pode confiar e vamos junto. É mais ou menos isso. Então, eu acho que esse acolhimento faz com que a pessoa também, mesmo ela sendo tímida e tal, ela tá ali para aquilo, né? Para a proposta. E
claro, claro. Totalmente. É. Poxa, que show. Veja, passou mais de uma hora, olha. O negócio vai rápido.
Eu
tinha percebido. Eu falei, caramba, não, imagina. Mas eu também nem vi passar, porque é super legal. E... Bom, deixa eu já te perguntar e depois eu volto no... A gente fala um pouco de futuro. Mas antes eu queria te perguntar o que eu sempre pergunto, basicamente, que se você tem alguma pessoa que é a sua, ou pessoas, não precisa ser uma só, que é ou foi ou ainda é uma inspiração para você, seja no mercado de tatuagem ou qualquer outra pessoa, não tem?
Então, na verdade, assim, eu já me inspirei em muitas pessoas, em artistas, eu acho que a gente vai mudando um pouco até questão de estilo e tal, e hoje no mercado... A gente tem muitos artistas bons, inclusive a gama dos estilos de tatuagem, cada vez, quando você vê, está aumentando, né? Tem o abstrato, tem coisas que há anos atrás você não imaginava, né? Então, é claro que essas inspirações, elas vão mudando. Mas tem uma pessoa que eu sigo há muitos anos, desde que eu comecei, assim, a tatuar, que eu sempre me encantei muito. Eu acho que eu tenho essa coisa muito da precisão, do certinho, do trabalho limpo, da foto. E eu sempre achei lindo esse trabalho dela, que é a Ana, que ela é uma tatuadora, só que ela é italiana. E só que o Instagram dela é Labigota. Casa Bigota, se não me engano, é o estúdio dela. E eu sempre admirei muito a forma com que ela trabalhava. É um trabalho muito autoral, e tem também a questão da técnica, por conta da precisão, e eu falei, um dia eu vou ter essa precisão também. E ela é uma grande inspiração. E você sabe que quando você admira muito uma pessoa, você tá ali, né, seguindo e tal, eu vi que há uns anos atrás ela começou a me seguir também. Eu quase caí para trás.
Imagino. Não, isso deve ser muito legal,
pra
né?
Mim, porque teu, foi assim, eu fiz até um ídolo.
Ah, que bom,
porque
mas tá
eu
certo.
Falo, gente, é isso, é admiração mesmo, sabe? A gente não se conhece, mas volta e meia eu vejo um like dela ali numa postagem minha, e aí isso legal. Me deixa assim muito feliz, porque ela é uma mulher realmente que eu até, como ela tá aqui na Europa, fica até um pouco mais fácil, vamos dizer assim. O dia que eu for tatuar, se Deus quiser, na Itália, alguma coisa do gênero, eu vou procurar, nem que seja para conhecer, porque eu admiro realmente há muitos anos. Assim, ela foi uma das primeiras que eu encontrei e até hoje eu tô ali, admiro cada trabalho, cada texturinha que ela coloca na tatuagem, que é lindo.
Legal. Vai saber se ela não tá ali falando, putz, eu preciso passar em Portugal para ver a Clara.
Sabe, né?
Olha, vai saber, você nunca se sabe. Não, isso é muito legal, né? Ser o ídolo, né? Assim, na área e ver que o cara tá curtindo seu trabalho.
Não, muito bacana, muito bacana.
E tem algum livro, podcast, web, site que você curte, indicaria, ou sei lá, está vendo agora, ou já viu, sei lá, alguma indicação, que pode ser tanto da área de tatu ou qualquer outro tipo de livro, tal, que certeza que...
Então, na verdade, é uma indicação que eu tenho, que eu acho muito bacana, que tem pouca coisa, inclusive, sobre tal, tem um perfil no Instagram que virou um blog, que é o Tattoo to Me, que é muito interessante porque divulga muitos tatuadores e tem um blog que ele fala muito sobre tatuagem, de estilos, de preocupações. E é muito interessante porque é um trabalho... Eu conheço a pessoa que faz e eu super recomendo por conta disso. É uma pessoa que tem uma preocupação muito grande no mundo, a tatua há muito tempo. Ela defende muito, legal, inclusive, todo mundo que precisa de divulgação. Eu comecei há muitos anos atrás, e quando ela fez a primeira postagem de um trabalho meu, eu tive uma boa repercussão. Então, eu tenho um carinho muito grande por quem administra o Tattoo to Me, e vale muito a pena para quem não conhece olhar, inclusive, entrar no blog. Tem muitas reportagens interessantes com vários artistas. É bem bacana.
Não, uma coisa que eu acho legal do seu trabalho também é que você dá muita dica muito no Instagram, é claro, da questão do pós-tatu, né? Que a pessoa tatua e depois, sei lá como é que cuida, lavo, não lavo. A pessoa não se preocupa muitas vezes, fala, tatuei agora, é cicatrizar e acabou. E não é assim, né? Eu vi que você dá muita dica, porque é uma preocupação, né? Claro.
Claro que é. E eu sempre falo isso. Infelizmente, não é todo artista que faz todas as recomendações. Ou se faz muito mal porque a pessoa não percebeu nada. E a tatuagem é um machucado. A gente tem que entender isso. E as pessoas não levam a sério. Então, comigo não aconteceu nada. Que bom, mas poderia ter acontecido. Não é regra que vai 100% claro, acontecer com todo mundo claro, que não cumprir. Mas já aconteceu. Sim. E vários casos de infecção, de inflamação. E aí acaba com a tatuagem. Você fica com uma tatuagem feia, caramba, porque inflamou, tem que esperar cuidar ali para tentar fazer algum tipo de retoque. Então, assim, são ali 15 diazinhos da sua vida para ter uma tatuagem pro resto da vida bonita. Né? Então, eu percebi o quanto que as pessoas têm esse problema, vamos supor assim, de informação, e eu comecei a usar a minha figura, que eu já estou um tempo ali, para ajudar, porque eu falei, por que não, né, transformar isso aqui também como um meio de comunicação e informação, né? Inclusive, recentemente. Eu fiz um guia mais completo, porque, olha, eu pesquisei, viu? Botei tudo que eu sei, de tudo, porque para justamente ter um e-book, para a pessoa ter ali e a mão, porque eu falo, nossa, tem tanta gente que pesquisa coisa na internet, aí é uma loucura, porque vem muita informação cruzada, e quem você acredita em quê, sabe? Então, eu até fiz esse e-book recentemente pela questão de quantidade de dúvida que as pessoas tinham. Inclusive, quem quiser, tem no link do meu Instagram.
Vamos colocar o link, sem dúvida. Vamos colocar porque o link. Não, e é o que você falou, né? Porque a cicatrização, ela define como vai ser a qualidade, né?
Da sua exatamente, tatu. Porque o pós faz toda a diferença. Não adianta você sair do estúdio. As pessoas olham as fotos da internet, são tatuagens feitas no dia, estão ali brilhando, perfeita. Sim. E aí, como é que tá aquilo cicatrizado? Você já viu aquilo depois? Como é que cuida? Então, exatamente, faz parte também de você, não é? As pessoas botam culpa sempre no tatuador. Mas ele não fez bem. Mas como é que você cuidou dessa tatuagem? No dia seguinte estava na praia. Não podia pegar sol? Eu botei. Quando você vai ver, a pessoa fez um monte de coisa, a tatuagem não ficou como deveria, caramba, por várias questõezinhas que poderia... Isso. É muito rápido de ser resolvida, né?
Então, claro, importante. Importante. É. E futuro?
Olha, futuro...
Vai dominar o mundo.
Amém. Então, na verdade, assim, com a pandemia, os nossos planos ficaram um pouco de lado. Porque quando eu vim para Portugal, uma das primeiras coisas, obviamente, que tem essa facilidade de viagem, era tatuar loucamente pela Europa, né? Acabei tendo a oportunidade de ir para Berlim. Eu fui 3 anos seguidos, que foi muito bom. Eu nunca tinha ido e foi ótimo. Mas eu acabei não indo para outros lugares, explorar. Então, assim, o meu plano futuro é justamente conseguir tatuar um pouco mais. Fora, eu tive convite já da Espanha, eu já tive alguns...
Madrid. Eu já tive... Não, se bem que acho que Espanha... Acho que o grande mercado na Espanha, ou pelo menos nesse, deve ser mais Barcelona. Por aí.
Barcelona
acho que
tem uma cena bem forte mesmo.
Uma cena forte, né?
É. Então, assim, eu não sei. E eu tenho meu projeto de desenho também, né? Que eu quero explorar mais. É, eu gosto muito porque, assim, depois que eu vim para Portugal, as pessoas ficaram um pouco carentes nesse sentido da tatuagem, porque eu tô aqui, então eu não crio para quem não vem até mim, né? E aí eu acabei abrindo meu projeto, que é justamente eu posso criar para você o desenho da tatuagem da sua vida, história, e você tatua na sua cidade, no seu país.
Legal.
E tudo mais. E muitas pessoas, às vezes, nem tatuam, dão de presente, eu já fiz capa de livro,
um quadro.
Eu já fiz quadro, a pessoa já fez t-shirt, né, para dar de presente. E tem um presente extremamente personalizado. Então, para o futuro, eu quero explorar mais isso também. Porque a criação é isso. Eu gosto de criar e, infelizmente, a parte física da pessoa estar aqui comigo dificulta muito. Né? Então, a parte
ou se a pessoa não curte, né? De repente, a pessoa... Sim. Tem gente que não curte tatuagem, mas sem problema.
O meu irmão sofre bullying, como ele chama, ele brinca, porque meu irmão não tem tatuagem.
E não tem tatuagem.
Não tem tatuagem nenhuma. Ele falou, como é que você é irmão da Clara e tem linda tatuagem? Mas ele, por exemplo, quando eu abri o projeto, ele foi um dos meus primeiros clientes. Ele falou, eu quero agora. Legal. Eu nunca imaginei ter um desenho seu, porque ele foi pai e ele queria um desenho com as coisas que ele gostava e tudo mais. E eu fiz um quadro para ele, um desenho, que tá lá na sala dele. Legal. E ele adorou, porque ele falou, nossa, eu não quero tatuar, porque ele não gosta meio de tatuagem. Mas ele conseguiu ter um desenho, eu até brinquei com ele, você não precisava ter esperado, né, o projeto. Ele, não, cara, eu sei que você tem muito trabalho, né? E foi muito bacana, assim. Na verdade, eu dei de presente pra ele, quando ele me falou que queria, nos 40 anos dele. É, já tem um tempo isso.
Claro. Tudo bem.
Mas eu dei de
presente. Não, mas é um trabalho artístico, né? Porque é um trabalho autoral também.
Mesmo questionário, a pessoa tem que contar sobre a vida dela, tudo que ela quer ali, e eu faço a ilustração.
E se no futuro quiser colocar no corpo, não tem problema também.
Não tem problema também.
É questão de dar uma ajustada.
Exatamente. O ajuste é sensacional. Porque a pessoa fala, eu quero um quadro. Eu boto todos os detalhes da vida. mas eu quero tatuar. Falei, então fecha as costas, né? Porque agora...
Dá as costas agora. Não vem com papinho,
né? Não me vem a pegar um quadro inteiro e botar na pele.
Na mão, né? Na palma da mão.
Exatamente.
Pô, que show, Clary. Não... Pô, curti pra caramba, não conhecia toda a sua história, conheci um pouco, claro que você conta e tal, mas, poxa, que legal, achei super, acho que isso que é o que eu gosto do nosso podcast, é isso, é contar. No seu caso, você já é famosa, estamos aqui com famosa, é diferente, já tá no outro nível, mas mesmo assim, mesmo os famosos, nem todo mundo conhece, né, a história, o que você passou pra chegar, e acho que isso é o que eu curto aqui, aprender também um monte sobre as histórias. E só posso desejar todo o sucesso.
Obrigada.
Passando aqui pela Espanha, ou se não é pela Espanha, a gente passando aí. Minha mulher curte muito seu trabalho também. Já falou, quem sabe um dia e tal. Eu tava aí semana passada, aí pertinho, até no Porto aí de trabalho e tal. Falei, poxa.
Tá vendo?
Mas não dava tempo. Mas, meu, todo sucesso pra você. Espero que você conquiste o mundo. Já tá aí a caminho disso, né?
Obrigada.
É fácil agora, é só continuar trabalhando firme e forte. E, sei lá, não sei, faltou falar alguma coisa, quer dar algum recado, o que você quiser.
Não, eu só acho assim, eu recebo às vezes umas mensagens de pessoas falando, nossa, como é que foi, como é que você conseguiu chegar? E é isso, é acreditar. E é fazer exatamente o que te faça feliz, porque foi o que eu falei, não foi fácil, as pessoas olham a gente aqui, né, na Europa e tal, ninguém sabe metade do que a gente passou.
Ninguém sabe que aqui é igual lá, né?
Exatamente.
O dia a dia
é correria tanto quanto. Mas é isso, as pessoas, e se? Exatamente, esquece o e se, só vai, depois você pensa, é por aí, acredita.
Não, e é isso aí, sair um pouco da zona de conforto, às vezes pode dar esse medo, pode ter um período aí mais de dúvidas, mas eu vejo que até para mim, eu falo minha experiência pessoal, me ajudou, assim, foi bom, sabe, sair da zona de conforto.
É importante.
Mas mede, você pode medir, você também, mesmo quando veio para ela, você não faz, não precisa ser na loucura, pode
não,
parar
mesmo,
um pouquinho,
não,
pensar, né?
E
tem oportunidades que passam, né? Eu sei, meu pai falava muito, não, às vezes o trem passa, meu, ou você pula para dentro, ou talvez não venha outro, então também tem horas que você tem que tomar esse risco, vamos que vamos, né?
É isso. E o risco faz parte, na vida toda, todas as suas decisões. Sempre vai ter o lado direito ou esquerdo, para onde eu vou? Tem que tomar uma decisão, né? Para onde você vai? Não pode estar parado. E o parado aí, você fica frustrado, né? Então, você não quer ficar frustrado, você tem que tomar uma decisão. E foi o que você falou.
Não.
Tomou, não deu, volta e começa de novo. vamos
volta
embora.
Atrás, tenta. A gente não, o importante é não desistir. Você vai encontrar o seu caminho, se Deus quiser.
É isso.
Legal, Clary. Brigadão.
Imagina, foi um prazer.
E sucesso.